devo dizer o seguinte, é que se fores a um tribunal, se fores e verificar fisicamente o próprio tribunal, vai ver que é um órgão pobre, não tem papel, não tem computador, não tem salas adequadas para julgamento. É? Portanto, são quase que instituições abandonadas. Porque se tivesse dado dignidade aos próprios juízes, os juízes ganham mal, vivem mal. Os juízes vivem mal, ganham mal. Os magistrados, portanto, muitos deles não têm casa, não têm transporte próprio, não têm possibilidades, meios para poder sobreviver. E muitos de juízes que têm direito até a guarda, deixaram de ter guardas, porque andam de táxi. Andam de táxi. Como é que um juiz vai andar de táxi e vai com o seu guarda? É impossível. Como é que um escrivão ou um oficial de diligência vai estar a andar de mota, levando o processo de um lado para outro? Do Cupapata, muitas vezes até no interior. É para ver que são órgãos pobres. E sendo órgãos pobres, são passíveis de corrupção, de atos de corrupção. Portanto, ele ganha mal. Não tem para ele. Não tem para dar à sociedade, para demonstrar que, de facto, é um juiz, é um magistrado, que se reparar no rosto dele, vai ver que é um pobre, é um desgraçado como qualquer outro cidadão. Então, nisto é passível de corrupção, é passível de negociação. Não sei se recorda um velho ditado que diz que a cabra come onde é amarrada. Os angolanos inventaram essa história. Por quê? A cabra, quando está amarrada num sítio, não consegue sair para alimentar-se num outro espaço. Então os juízes também fazem isso. Muitos deles fazem isso por falta de condições. Muitas vezes não é por vontade própria que eles se dedicam à corrupção, às vezes, mas porque a situação o obriga a ter esse comportamento. A ocasião faz o ladrão. Por isso é que muitos de juízes atuam desta maneira. Eu condeno este ato de corrupção. Mas se nós repararmos socialmente os aspectos que levam o juiz a ter esse comportamento, é aquilo que alguém mais alto também tinha dito, que as sentenças são negociadas, quer dizer, cria instabilidade na própria justiça. O indivíduo não tem certeza se vai ganhar este processo, o mesmo com as evidências que levam a ganhar este processo, mas por causa da corrupção acaba por perder, então não dá credibilidade. Por isso é que eu digo que é preciso haver uma independência dos próprios tribunais. O juiz atua de acordo com a sua consciência e de acordo com a lei. Mas, independentemente disso, tem que ter também meios sociais que lhe permitam pensar, analisar. Porque se ele tiver fome, se ele vai julgar um caso e sabe que há um processo que lhe vai dar dinheiro, se ele enveredar-se pela corrupção, naturalmente ele vai, como ser humano, qualquer um de nós faria e faz isso. É preciso, de facto, que deixemos de ter a noção de que, que a justiça deve continuar pobre. Não. Os magistrados deviam ter dignidade. Todos eles, até os funcionários dos tribunais, a própria infraestrutura dos tribunais, se verificar, há muitas instituições aí que, aparentemente, dão pela vista, você vê que, sim, senhora, vale a pena entrar nessa instituição. Mas nos tribunais, não. Não há casa de banho. Os gabinetes de juiz, muitas vezes, até quando está a chover, o juiz tem que pegar o processo e meter debaixo do cadeirão ou debaixo da secretária. Porque não tem condições. Isto faz com que, de facto, muitas vezes enveredam pela corrupção. Mas não é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos, de facto, que tenhamos um país onde a justiça deve prevalecer, onde de facto a justiça deve ser uma ação que venha defender os interesses do próprio país. Agora, quando invertermos os termos, naturalmente vai ser como aquilo acontece, como os outros diziam, que isso seria um Congo. Estamos a viver essas situações por causa da corrupção, por causa da pobreza que o próprio sistema de justiça vive, e faz com que esta pobreza, esta corrupção, afeta a todos. Não é só dos juízes, atenção, não é só dos juízes, porque há também advogados metidos nessa corrupção. Portanto, há advogados, há juízes, há magistrados, na sua generalidade, porque entrelaçam, eles têm uma ponte, criam. Muitos juízes até indicam, vai para o escritório fulano tal, porque ele tem uma relação com aquele escritório, para ver se de facto os processos andam da maneira que eles pensam que devem andar, por causa da fome, da desgraça, da miséria, da pobreza que hoje os próprios tribunais vivem. Não é concebível que um oficial de diligência leve a processo numa carteira, no candongueiro, e esteja a chover. Porque tem que haver segurança nos próprios processos. Os nossos tribunais não têm quase nada para conservar os próprios processos. Hoje ainda não vivemos a forma de digitar os próprios processos. que devia ser já uma forma mais avançada para evitar alguns contornos que venham a prejudicar os tais processos. Portanto, é preciso ver, é preciso de facto que essa miséria seja limpa, sobretudo nos tribunais, para dar garantia, para dar a certeza de que, embora somos pobres, mas temos a certeza na nossa justiça que deve ser rica, que não deve ser pobre, considerada como algo sem interesse no país.
Doutor, estamos aqui a falar de justiça, da pobreza dos tribunais e de situações que, até certo ponto, têm estado também a manchar o trabalho dos nossos tribunais. Há várias denúncias sobre a atuação de juízes, em casos concretos, a existência de especulação ou algo que blisca num todo o Poder Judiciário. Mas nós vimos também nos últimos casos notamos várias queixas, por exemplo, quanto à sentença. Estamos a falar do caso muito mais recente de um jovem que foi alvo de tortura por parte do SIC, cujo agente introduziu um ferro quente no ânus deste jovem, que dias depois acabou por falecer. E a sentença foi 5 anos, com multa de 8 milhões, e temos o caso dos dois jovens que foram mortalmente atropelados por um suposto amigo, foi também julgado muito recentemente. A sentença ditou para 3 anos, com uma multa de 33 milhões para as duas vítimas, os dois irmãos. E temos este caso recente, um ex-funcionário da Presidência da República, que abusou de uma menina de 12 anos, que o juiz também aplicou uma multa de 1,5 milhão. São 2 elementos, 1,5 milhão para cada elemento, e uma prisão de 5 anos. Mas as famílias reclamam, as famílias dizem não haver justiça, sobretudo para este caso também da menina de 12 anos, que apenas está aí quando se fala quanto menor for, a pena é mais alta. O doutor gostaria de nos ajudar a perceber esse caso.
Bom, eu por acaso não acompanhei esses casos, a forma como foram julgados esses casos, mas devo dizer que a justiça não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Justiça é justiça. E, como tal, os juízes devem agir de acordo com a lei e da sua consciência. Há casos em que, de facto, eu até como advogado também, fico arrepiado a ver determinadas sentenças. Porque os juízes fazem um mau enquadramento dos atos. Muitos dos juízes fazem mau enquadramento. E, às vezes, até vemos que estejam a beneficiar alguém.